Se Deus é perfeito, né? Não haveria de ser perfeita também a sua obra? Ou seja, tudo aquilo que nós analisamos não haveria de ser também perfeito? Se o Criador é perfeito? Quando nós começamos, né, a estudar um pouco mais, tanto na questão religiosa como na questão individual, a gente vai ver que existem duas coisas muito grandes e que são muito diferentes, né? E que Jesus falou sobre isso também ele. A questão do que é gerado pela carne é carne e do que é gerado pelo Espírito é Espírito. Ou seja, nós temos duas situações muito diferentes dentro de uma mesma criação. Ou seja, o Criador, né, Deus nosso Pai, dentro da criação existem seres materiais, matéria, um dos aspectos, e existem seres espirituais, alma, espírito. E para cada uma dessas situações existem leis específicas. Muito bem, quem somos nós então? Né, se Deus é perfeito, não haveríamos de ser nós também perfeitos? E por que ainda nós não o somos? Então, onde é que nós estamos? Então, se a gente vai analisar, cada um de nós é um ser individual. Não existe, nos 8 bilhões que tem no nosso planeta, não existe nenhum igual. Por quê? Nós somos únicos num processo de consciência. Mas aonde nós estamos? Isso é muito importante. Quem sou eu e aonde eu estou? Aonde tu tá? Tu tá no 2, que é a matéria. Tu é uma alma, um espírito, com um corpo, mas num meio que é dual. O ambiente, ele é 2. Claro, escuro, feio, bonito, bom, mal. E por que nós estamos no meio disso? Para que nós, como almas, nós como filhos, dentro da obra do Pai, a gente saiba discernir, separar, escolher, se posicionar e principalmente, às vezes, se der, sermos úteis. Mas o que nós fizemos a maioria das vezes? Nós ficamos julgando a obra. Ao invés de nós, né, nos colocarmos como instrumentos que estão ali para aprender, a gente perde um tempo precioso no julgamento. E sempre vai ter o que julgar. Por quê? Porque na matéria onde nós estamos, é o certo, o errado, o bonito, o feio, ninguém é perfeito. Então, se tu quiser encontrar alguma coisa errada, tu vai achar. Porque a perfeição, nesse nível de consciência, ela não existe. Então, o que cabe a cada um de nós, né? Quando tu está sentado na frente da TV, e aí tu vê aqueles caras lá, que aconteceu, né? Que botavam soda no leite das crianças. O que que tu pensa sobre isso? Se tu julga. É uma coisa abominável, é uma coisa negativa, uma coisa que não poderia ser feito, né? Se tu fosse juiz e tu pudesse fazer alguma coisa, o que que tu faria? Entendeu? E por que que Deus não faz nada? Essa é a grande diferença. Porque Deus, digamos, para que a gente compreenda, ele não está preocupado no erro. Porque ele conhece a obra. Deus está preocupado naquilo que tem que ser feito. E não nos erros que existem e que acontecem. Porque muitas vezes o que acontece? Vejam bem. Eu sou um espírito e eu estou dentro da matéria, estou encarnado. A matéria, uma das qualidades dela é me atrair e me fascinar. Ela me atrai, né? Uma bela casa, um belo carro, um belo sorvete, enfim, a matéria, ela te fascina e tu te identifica com ela porque tu tem um corpo de matéria, certo? Então o que que acontece? Muitas vezes, nós, nos identificando com a matéria, nós criamos vícios. Certo? E aí tu gosta daquilo. E se tu gosta, tu é que nem uma criança, né? Tu gosta de uma coisa que não te faz bem. Gosta de cigarro, mas não te faz bem. Mas tudo bem. Aí o que que acontece? Aquilo é bom para ti? Não. E aí o que que tu faz? Ao invés de tu ser severo contigo, de tu julgar a ti mesmo, tu julga o outro. Aí tu diz assim: não, eu até fumo cigarro. Mas o outro fuma cigarro, bebe e ainda joga carta. Tu vai sair do vício? Tu não sai do teu vício. Por quê? Porque tu pegou uma referência dentro da criação, que existe o cara que bebe, que fuma, joga carta e faz outras coisas também piores. Mas tu pegou aquela coisa altamente negativa, digamos, não é negativa, é errada, ignorante, como referência para tu continuar no teu erro, para tu continuar na tua forma errada de ver as coisas. Então, o julgamento, quando, né, eu estendo ele no outro, ele se torna, não digo destrutivo, mas ele se torna altamente negativo para mim. Por quê? Porque eu fico me contentando com aquele pouco que eu tenho. Agora, se eu sei, né, como é que funciona, se eu sei o que que eu tenho que fazer, eu não vou ficar julgando. Porque eu sei que todas as coisas, elas têm os seus erros, né? Todas as coisas têm os seus problemas. E eu vou ter que fazer o quê? Eu posso sim buscar a solução dos problemas naquilo que eu posso. E não, às vezes, continuar julgando, 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 né? E aí o que que a gente fica fazendo quando julga? A gente fica azedo, né? Fica naquela coisa, ao invés de fazermos alguma coisa de útil para nós mesmos. E pior, o julgamento, né? Quando tu enxerga, por exemplo, duas pessoas que fumam, elas não enxergam o vício como uma coisa errada, porque as duas fazem a mesma coisa. Agora, uma pessoa que não faz isso e outra que faz, aquela que não faz, ela enxerga. E a que faz, ela não enxerga. Porque se ela enxergasse, ela não faria. Se tu sabe que aquilo ali é ruim para ti, por que que tu faz? Se tu verdadeiramente compreendesse, tu não faria. Mas por que que tu faz? Porque tu não entende, porque tu não enxerga, enfim, né? E aí o que acontece? Muitas vezes a gente fica, a gente conhece e a gente julga. E aí fica aquela questão: quem é o maior culpado? Né? Por exemplo, ele fuma e eu fico julgando o cigarro. Vamos dizer que nós tivéssemos que julgar essa pessoa, os culpados. Qual dos dois é mais culpado? Aquele que está fumando ou aquele que enxerga o erro no outro? O maior culpado é aquele que enxerga o erro no outro. Porque aquele que fuma não sabe o que está fazendo. Porque se ele soubesse em profundidade, ele não faria mal para ele. Ele se libertaria. Mas por que que ele não se liberta? Porque ele não consegue. E tu que não fuma, o que que tu faz? Tu julga. E quando tu julga, o que que tu faz com ele que fuma? Tu condena. E aí o que que ele faz? Ele consegue sair daquele vício através de condenações que são nossas? Não, ele não sai. Um, porque ele já não tem força por si próprio. E outra, porque todo o ambiente condena ele, porque ele fuma. Aí o que que ele faz? Ele continua mantendo aquele viciozinho dele. Agora, se nós não julgássemos ele, se ninguém julgasse, o que que acontece? Ele começa a se questionar. Pô, estou fazendo a coisa errada, né? Ninguém me aponta. Aí ele começa a dizer: pô, eu vou ter que melhorar, porque as pessoas estão tentando se melhorar, fazendo as coisas delas, e eu estou aqui teimando numa coisa que me faz mal. Por isso que julgar a obra, né, templo. Tu tem que ser útil à grande obra. Por exemplo, se tiver alguma coisa de errada, ajeita, faz. Agora, não te prende no errado. Não é porque o cara fez isso, porque o outro fez aquilo, porque aquele fez aquela outra coisa. Quando, se tu for analisar, o que vai acontecer? O tempo que tu tem, que é só um, ao invés de gastar ele para fazer alguma coisa de útil, né, tu vai gastando o teu tempo analisando os erros que tem no conjunto da coisa. E que tem. Se tu for observar, que tem. Como nos foi ensinado e como nos foi colocado. Aquele que não tiver um pecado, que me atire a primeira pedra aqui. Não tem um que se safa. Então, vamos ficar se prendendo um no outro? Vamos ficar cuidando um do outro os defeitos que a gente tem? Não. Vamos sim exaltar as qualidades, né? Que é como nós sempre falamos. Quando nós formos para o mundo espiritual, morreu, desencarnou, né? Tu foi para o mundo espiritual, aí tu te encontra lá com o teu guia, com o teu anjo da guarda, ou com a tua mãe ou teu pai, né? E aí tu vai, e aí eles chegam para ti, tu chega lá e tu diz assim, tu te apresenta e tal, eles te conhecem, né? Chega lá e se diz, tchê, mas tu continua fumando? Eles nunca vão apontar os nossos defeitos. Nunca. Mesmo que tu continue fumando. Né? Porque mesmo morrendo depois, tu tem que correr atrás. É um vício, um desejo. Né? A morte não transforma nós. Então o que acontece? Quando nós chegamos lá, eles nunca vão apontar qualquer defeito nosso. Se nós tivermos uma qualidade, eles vão mostrar a qualidade que a gente tem. Por quê? Porque exaltando a qualidade, tu puxa o bem que está dentro daquela pessoa. Exaltando o erro, tu puxa o mal que está dentro daquela pessoa, que é o vício que ele fumava. E quando tu puxa o mal, tu isola ele. Quando tu puxa o bem, nós estamos juntos. Nós estamos juntos lutando por uma coisa melhor. Tu tens os teus defeitos, né? Tu tens os teus, eu tenho os meus, mas nós vamos pegar os nossos defeitos e nós vamos lutar por uma coisa melhor. Agora, quando eu julgo, eu digo, ah, tu tens os teus defeitos, tu tens os teus defeitos e eu sou o cara. Aí o que acontece? Eu fico isolado, eu fico sem fazer nada de bom aqui na minha posição e fico julgando eles na posição deles. E eles se embrutecem até contra mim, digamos, né? Por quê? Porque eu não dou oportunidade deles serem melhores, de repente dizer assim, não enxergar o defeito, né? Mesmo que tenha milhões, tu não enxerga. Tu enxerga só as virtudes. Aí quando tu enxerga as virtudes, tu puxa para ti numa proposta de trabalho. E é isso que as grandes almas fazem. É isso que as pessoas inteligentes fazem. Elas nunca enxergam defeitos. Mesmo que existam, ela só enxerga coisa boa. Por quê? Porque se tu só enxerga coisa boa, tu puxa o bem para ti, e aquela pessoa que precisa do bem, ela também vem para o bem, porque ela começa a se melhorar. Ela começa a se melhorar, porque ela diz assim, aquele cara que fumava e que morreu, ele diz, né, e outros defeitos, aí ele diz, pô, todas as coisas erradas que eu fiz, ninguém me apontou nada, me convidaram para ficar junto com eles, o que que eu vou ter que fazer? Ser uma pessoa melhor, para merecer o lugar que eles estão me colocando. Aí, para merecer o lugar que eles estão me colocando, eu vou fazer uma forcinha dentro de mim, para de repente fumar um pouquinho menos, fazer um pouquinho menos, para verdadeiramente merecer, né? Estar no lado do bem, no lado bom das coisas. Por isso que o julgamento, o que que é? É o certo e o errado, digamos, né? Mas se tu está no lado errado, fica mais difícil. Por isso que o julgamento, ele observa isso aqui, a obra, né? O que a gente vê. Mas o não julgamento é não olhar nada daqui. É só olhar isso por aqui, olhar com o coração. Então, tu vai enxergar alguma coisa de errada naquele teu irmão? Não! Ah, mas ele fez aquilo. É uma criança. O que que Jesus disse lá na cruz? Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Se o cara soubesse o mal que aquilo faz para ele, Ele faria? Claro que não. Por que que ele faz? Porque ele é uma criança, ele não compreende ainda. Aí eu vou julgar? Vou deixar ele no lugar dele? Não! Eu tenho que dar um bom exemplo. Como? Exaltando qualidades, não julgando, não julgando, não julgando.